Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Agradeço, pastor Patrick, por essa introdução. Hoje de manhã, estávamos na igreja lá na Zona Leste, na Vila Antonieta, e estava conversando com uma senhora que se dizia triste, carregada pelas notícias de guerra e como isso acaba afetando a mente. E, puxa, mal terminou os noticiários sobre Covid, que a gente tanto ouviu durante 2 anos, não é? E agora parece que cada vez que se liga uma televisão, ou enfim, se escutam as notícias da guerra, mais tragédias, mais situações que preocupam. E essa senhora estava dizendo: puxa, mas é difícil de ter paz. Então, é bem aquilo que o pastor Patrick estava falando. Precisa aprender a desligar a televisão, a mudar o canal, a procurar aquilo que realmente pode nos dar a paz, que é na presença do Senhor. Muito cuidado com os noticiários. Precisamos estar informados, mas eles não devem perturbar a nossa mente ao ponto de nos tirar a paz. Que o Senhor conceda paz a cada um dos amigos, irmãos, nesta noite e que essa semana que se abre, com todos os desafios que estão pela frente, parece que a guerra vai tomar proporções maiores, a paz de Cristo continue no nosso coração. E que no momento em que a gente estiver querendo realmente aprender mais, seja com o desejo de interceder melhor pelos nossos irmãos que estão nesses países, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, aqueles que estão se deparando com pressões muito fortes e muitas vezes o mal atingindo mesmo as suas casas. Eu gostaria, aproveitando este momento, de percorrer um salmo bastante conhecido, que li muitas vezes, mas que voltou a me impactar, é um salmo de número 73. Então, se quiserem abrir a sua Bíblia nesse salmo, nós percorreremos esses versículos pedindo a Deus que Ele fale conosco através destas palavras. Quando a gente fala de administração, de organizações, de empresas, uma coisa que sempre é mencionado para qualquer gestor é a necessidade de ter a faculdade helicóptero, né? Então, muitas vezes a gente nota que isso é o diferencial entre um gerente, um diretor que está no controle da situação, ou alguém que no meio da dificuldade se perde. Qual que é essa faculdade helicóptero? É de ver o problema que está no momento, a folha, mas aí levantar voo como helicóptero e ver a floresta, e ver o todo, e sentir-se nesse momento, aquela folha lá é tão importante que ela vai desestabilizar a empresa, a situação, a organização, a família, seja qual for o meio onde nós estamos inseridos, ou se não é uma coisa assim tão significativa a ponto de nós nos perdermos a visão global, a visão do todo. Então, essa faculdade de helicóptero é muitas vezes mencionada em cursos de gestão. A Bíblia, muito antes dos técnicos da gestão inventarem esse tipo de colocação, ela já nos ensina nesse sentido. E mais do que uma faculdade de helicóptero só no espaço, ela nos sugere uma faculdade de helicóptero no tempo também. Então, não só nós termos a noção geográfica, mas também temporal das coisas. O que, que é o grande ponto aí, a esse respeito? A eternidade. Para o cristão, para quem tem a visão da eternidade, as coisas do presente assumem uma proporção muito diferente do que quem tem à sua disposição, entre aspas, 80, 100 anos de vida ou menos do que isso. Diante da eternidade, aquele problema momentâneo, às vezes, fica tão pequenininho e irrelevante que nós precisamos ter essa faculdade de transitar no tempo e no espaço para sentirmos a importância ou não daquela situação. Eu li recentemente que um helicóptero russo bateu o recorde de conseguir chegar a 8.600 metros de altitude. Né? O helicóptero chega a uma certa altitude que não consegue mais ter sustentação. 8.600 metros, mais alto do que a mais alta montanha nesta Terra. Então é muito importante para um equipamento, principalmente se tem intenções de usá-lo em guerras, né, a quanto que ele consegue subir. Dentro da faculdade de helicóptero, nós temos como cristãos o privilégio de podermos subir muito acima dos 8.600 metros, subirmos até a presença de Deus. Graças a Jesus Cristo, nós temos esse acesso até o Deus Supremo, Criador dos céus e da terra. E aí, a proporção das distâncias é outra, não é verdade, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude ao lermos esse salmo, a sermos exortados pela palavra, a sermos direcionados na nossa jornada diária, a medirmos a importância das coisas dentro de um olhar divino, um olhar na presença de Deus. Então, eu diria que o tema desta mensagem é: mude o ponto de vista. Mude em relação ao que o comum dos mortais consegue alcançar com a sua vista. Mude o ponto de vista para ter a visão celestial, a visão que Deus tem e que Ele quer nos dar diante dos fatos. Né? Vamos ler então esse Salmo 73, é um Salmo de Asaf que ele e os seus colegas foram mandatados por Davi para louvar ao Senhor. Os irmãos se lembram, talvez, daquele episódio em que Davi trouxe de volta a Arca da Aliança e ali ele nomeou homens para louvarem ao Senhor, para tocarem instrumentos, para levarem o povo a cantar e louvar ao Senhor. Então, Asaf, que era o chefe de orquestra, ele nos trouxe esse salmo, que seria muito bom se a gente tivesse junto a música dele, né? Tem um amigo de anos atrás que procurava resgatar as músicas dos salmos e conseguiu algumas coisas lá em Israel, trazer a música original dos salmos, né? Mas a maior parte se perdeu. Mas seria interessante nós termos junto com a letra também a música. Leiamos então o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com o altivez. Contra os céus desandam a boca, e assim a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Amém? Amém, que assim seja, que Deus nos dê essa visão. Nós poderíamos parar por aí, porque o importante é a palavra de Deus. O que a gente procura destacar são apenas alguns aspectos desse diamante, mas releia esse trecho em casa e será abençoado de novo com iluminação de novas facetas desse diamante. Interessante que o salmista aqui, ele menciona várias vezes, pelo menos 6 vezes, o coração. E dentro desse cenário que ele nos pinta, de um momento de bobeira que ele teve, em que ele mesmo se qualifica de irracional. Fui um animal diante de ti, Senhor. Fui um burro. Aqui ele fala que fui embrutecido, ignorante. Estava como um irracional à tua presença, quando ele olhou para alguns sujeitos que, à sua volta, se enriqueciam, pareciam estar, assim, debochando do mundo inteiro diante da sua riqueza e na sua arrogância, falando mal de Deus e de todos. E ele disse: puxa vida, mas olha aí, olha esse, como eles vão bem, como eles crescem, como eles são sadios, como parece que nada acontece com eles. E aí o salmista, de repente, teve aquele momento de, diz o versículo primeiro aqui, o versículo 2, quando ele olhou para eles, invejou os arrogantes. Mas olha, o que, que eu fui fazer de olhar para eles? Que irracional eu fui. Mas assim, se nós formos ver, provavelmente durante essa semana, em algum momento, ouviu alguém dizer: puxa, se eu ganhasse na loteria, eu faria isso, faria aquilo e tal. O que, que é isso, senão, de certa forma, invejar aqueles que têm posses muito acima daquelas nossas do cotidiano? E aí o salmista começa a pensar: puxa, mas olha, olha como eles vão bem. Olha, eles trapaceiam, eles falam mal de todo mundo, eles usam de violência, mas olha, parece que nada acontece com eles. Parece que tudo dá certo para eles. Mas aí ele cai em si e diz: puxa, como eu fui burro, como eu fui ignorante, como eu fui irracional de pensar assim diante do que eu tenho na presença do Senhor. Então ele começa mencionando o coração, porque o coração é ali que está o centro de onde fluem as nossas decisões. É aí que está o ponto de partida para as nossas ações. E aí ele diz: olha, o coração, de repente, olhou para o lado errado e quase os meus pés resvalaram e os meus passos se desviaram. Se nós formos pensar como é fácil o nosso coração nos levar para o lado errado. De repente, uma cobiça e pronto, a gente fez uma compra errada. E depois se viu: ah, como é que eu fui entrar, né? Como é que eu... agora o cartão de crédito tem que pagar. E fiz uma dívida aí, não devia ter feito, por uma cobiça, de repente. Né? Uma atitude que, olhando para o sucesso de outros, tem uma atitude, de repente, dentro da empresa, de ser um pouco que nem aqueles que parece que dá certo com eles. Passam por cima de todo mundo e se projetam. E parece que conseguem vencer na vida porque eles são arrogantes. E aí nós temos que olhar para o nosso coração. Como é que é o nosso coração? Ele diz aqui: olha, que Deus é bom para com os de coração limpo. E quando ele menciona de novo o coração, ele diz: olha, um momento lá, quando pensei, puxa, mas eu fui, será que eu fui bobo de conservar limpo o meu coração? Poderíamos colocar a minha consciência? Será que uma trapaçazinha não me permitiria ganhar alguns pontos? O coração, Jeremias o pinta como sendo terrivelmente corrupto. Primeiro, o que nós devemos desconfiar sempre é do nosso coração. E muitas vezes a gente desconfia de tudo e das pessoas e esquece que o centro do mal está em nós, está no nosso coração. Então nós temos que guardar puro o nosso coração, constantemente pedir a Deus que visite o nosso coração e que nos dê de podermos ter uma consciência limpa diante do Senhor. Senão, nós vamos acabar invejando os arrogantes, como ele diz aqui. A prosperidade dos perversos, versículo 3. Aí ele fala: olha, mas para eles parece que as coisas dão certo. Eles não partilham das canseiras dos mortais. Eles estão lá gordinhos, felizes, né? Corpo sadio e nédio. Parece que não são afligidos como os outros homens. Tornaram uma ilha de fantasia. Como é fácil nós invejarmos os arrogantes. O versículo 7 fala de do coração brotam-lhes fantasias, motejam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Mamãe falou, opa, perdão, mas talvez essa pequena expressão lhes lembrou alguma situação dessa semana, né? De alguém que, um deputado aí, falando o que jamais poderia ser falado. Por quê? Porque do coração lhe brotou fantasias que se tornaram em atos, que se tornaram até em viagens, quando aqui o salmista fala que a sua língua percorre a terra, vai até a Ucrânia. Como é terrível isso. Como é terrível. Então, devemos constantemente ver o que é que nos influencia e se de repente nós estamos invejando alguém que não merece em absoluto. E diz aqui o texto, continuando, que esses aí dizem, eles aprontam de todos os jeitos e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Uma das perguntas que até saiu um grupo musical de crianças cantando uma música para o Putin, procurando chamá-lo à atenção. Você que diz que conhece Deus, você que se refere volta e meia a Deus, um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus. Relembrando isso, porque, como diz aqui o salmista, parece que para eles, eu faço qualquer coisa, Deus não liga para isso. Não. Diante de Deus, todos irão comparecer um dia. Todos deverão prestar conta da sua vida. E aí, então, o salmista volta à razão e volta a pensar como é que ele pôde invejar aqueles que estão tão longe do Senhor. Ele que disse, de contínuo sou afligido, cada manhã castigar. Eu acho que ele está pensando, não sei se alguém veio aqui hoje à noite e pensou, puxa, amanhã é segunda-feira, eu vou ser castigado pelo despertador lá, logo cedo, de novo ir para o trabalho. Quando aquele meu vizinho debocha de mim, ele consegue ganhar o seu dinheiro lá, fazendo as trapaças dele, vivendo sossegado. E o salmista é bem isso que ele diz, eu castigado toda manhã aí, né, indo trabalhar no suor, e eu estou folgado lá, fazendo a trapaça dele, e parece que se dá bem. Mas aí o salmista cai em si, e ele diz, versículo 15, se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração de teus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. É o que nós dissemos, poxa vida, conversa, né, entre amigos, é complicado, né? É complicado ver isso aí. É complicado ver as pessoas que cometem tanta injustiça, enriquecem de um modo fraudulento, e é complicado você viver seriamente e de consciência pura. Mas é complicado, como diz aqui o salmista no versículo 17, gostaria que a gente relesse juntos, né? É complicado até o momento que nós mudamos de ponto de vista. Leiamos versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, quando ele entra na presença de Deus, quando ele entra no ponto de vista de Deus, as coisas clareiam. E ele começa a pensar numa visão, mais do que helicóptero, numa visão no tempo. E atina para o fim da vida deles. Atina para a eternidade. E aí ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E se a gente for ver quantos sinais Deus manda o tempo todo para o ser humano se arrepender. Lugares escorregadios, poderíamos dizer deslizamentos de terra, não é? Destruições, guerras que assolam de terror, doenças, pandemias. Tudo isso para nos despertar a necessidade de ver o ponto de vista de Deus, de mudar o nosso olhar horizontal para as pessoas, as circunstâncias e a tendência que nós temos de invejar aqueles que se dão bem pelo mal, e nós mudarmos de ponto de vista através das manifestações do poder de Deus e podermos considerar o que tem valor eterno, o que tem significado para sempre. Versículo 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Eu creio que todos nós já fizemos ocasionalmente essa experiência de termos o nosso olhar unicamente horizontal. O olhar do Eclesiastes, não é? Que chega à conclusão que vaidade das vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Esse é o olhar horizontal. Quando nós temos uma perspectiva divina, mudamos de ponto de vista e nos colocamos perto do Senhor, olhamos como Ele, aí as coisas mudam. Versículo 23, aí ele começa a pensar, mas espera aí, que é isso que eu estou fazendo de olhar desse jeito? Todavia, eu estou sempre contigo. Meus irmãos, não tem bênção maior do que essa. Eu espero que todos aqui possam dizer isso. Estou sempre contigo. Sempre em comunhão com Deus. Sempre tendo Deus a seu favor. Essa comunhão é a maior bênção que nós possamos ter nesta terra, mas que vai até a eternidade. Tu me seguras pela minha mão direita. O que, é isso, senão segurança? Segurança de estar na mão do Senhor. Se nós formos ver quão facilmente nós passamos por medos, quão facilmente à nossa volta as pessoas se apavoram. Mas quando estamos na mão do Senhor, nós podemos dizer: tu me seguras pela minha mão direita. Isso é uma bênção fantástica, maravilhosa. E não tem nada neste mundo que possa comprar uma bênção tão grande. Tu me guias com o teu conselho. Direção. Direção nesta vida. O conselho do Senhor. Conselho que nós temos através da sua palavra, pela iluminação do seu espírito, guiando-nos pelas circunstâncias também, o Senhor dirigindo os nossos passos. Tu me guias com o teu conselho. Ah, como é bom isso. E depois? Depois me recebes na glória. Esse é o ponto final mais glorioso que possa ter, é a presença de Deus na glória, no céu, para sempre. E aí ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Irmãos, como é grande o privilégio que nós temos. E espero que nós possamos dizer e repetir esses versículos o tempo todo. Sim, tu, eu estou sempre contigo. Tenho essa comunhão graças a Jesus Cristo, que me comprou esse acesso ao Pai. Não mereceríamos. O pecado nos separa de Deus, naturalmente. Mas Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado lá na cruz. Quando nós aceitamos esse presente, nós temos acesso a Deus, porque Ele não nos olha mais como pecadores, mas Ele nos olha como filhos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Esse privilégio enorme, eu espero que todos tenham. Se porventura o seu coração ainda está com medo do momento em que você terá que estar frente a frente com Deus, entregue a sua vida a Ele. Diga-lhe: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti, eu me dou a Ti, para que me salves, para que me transformes, para que faças de mim o Teu filho, porque o preço que merecia os meus pecados, o Teu filho já pagou por mim. Isso é maravilhoso, isso é o dom maior que Deus nos concedeu. E tudo isso para que nós tenhamos comunhão com Ele e possamos, já nesta terra, desfrutar da amizade com Deus e ser conduzido até a glória eterna. Aí ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isto é vida eterna. É, quando no Evangelho a gente lê que muitos começaram a abandonar a Jesus, a deixá-lo, Jesus perguntou para os seus discípulos: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Neste mundo, tem alguém que poderia nos garantir a vida eterna na presença de Deus? Absolutamente ninguém. Somente Jesus Cristo. E somente graças ao sacrifício que Ele fez por nós na cruz é que nós temos acesso a Deus. Vida e vida eterna. Sim, herança para sempre. Aí o salmista reconhece que os que se afastam de ti, esses que perecem, tu destróis, são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. O salmista conclui o seu salmo com uma missão que ele sabe que tem. Uma missão que Deus dá a cada um de nós que já fomos reconciliados com Deus. É de proclamar os seus feitos. No Salmo 78, o salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu sei que a dona Lili já fez a lição de casa, escrevendo uma pequena biografia, contando aos seus filhos e netos grandes coisas que Deus fez. Essa é uma missão que cada um de nós, que já foi reconciliado com Deus, tem para com os seus filhos, sejam filhos na carne, sejam filhos espirituais, à nossa volta, nós contarmos à vindoura geração todas as maravilhas que Deus fez. E creio que se nós tivermos algum tempo de vida cristã e começarmos a relatar as coisas, a anotar tantas coisas, como o salmista disse, não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios, nós só poderemos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Então, meu irmão, se gostaria de deixar nessa singela mensagem esse lembrete que o salmista nos deixa. Mudemos o nosso ponto de vista. Paremos de olhar como, de repente, os nossos colegas de serviço, nossos vizinhos, nossos parentes, olham horizontalmente a este mundo. E procuremos olhar como Deus nos vê, como Ele gostaria que nós víssemos as coisas, dentro da perspectiva divina. O salmista diz, versículo 25, fique com esse versículo como um lema para esta semana: não há outro em quem eu me compraza na terra. Pense bem, se há outras coisas que são o que você coloca o seu coração nisso. Deus tem que ser sempre o nosso bem supremo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca uma outra faceta, mas não vai ser para hoje que nós vamos falar dela. Deus que nos concede tudo para nosso aprazimento. Então Deus, Ele nos criou e nos deu este mundo e tantas coisas para nos agradar, para nosso aprazimento. Qual que é a resposta a Deus que vamos dar? Senhor, que possas te alegrar em mim, que tenhas prazer em mim, em tudo o que vier a fazer. Tu és o meu bem supremo, és aquele em quem eu me compraço. Deus pode dizer isso do seu filho. Eis meu filho amado em quem eu me compraço. Que ele possa dizer isso de cada um de nós. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que muitas vezes as coisas deste mundo, as pessoas à nossa volta, as circunstâncias, mas principalmente o nosso coração corrupto, faz com que nós, em vez de olharmos para Ti, olhemos para coisas que não têm valor eterno. Senhor, perdoa-nos esse embrutecimento e ajuda-nos, Senhor, a sempre ter a visão que Tu queres que nós tenhamos. Ajuda-nos a mudar de ponto de vista e olharmos como alguém que vê com um olhar de eternidade. Aquele que olha pensando, um dia estarei na presença de Deus e eu gostaria de ouvir dele: bom e fiel servo, foste fiel no pouco e te colocarei sobre mais. Senhor nosso Deus, perdoa-nos tantas vezes em que nós desviamos os nossos pés, porque o nosso coração se deixou enredar. E ajuda-nos, Senhor, nesta semana que se abre, a mantermos a comunhão límpida contigo, uma consciência pura. Que, Senhor, visites o nosso coração e nos mostres se alguma coisa ocupa um lugar que te é reservado e que nós tenhamos todo o nosso prazer em ti e em fazer o que te agrada. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.